título dessa mensagem é Sendo Surpreendido pela Paz. Eu quero te convidar a me acompanhar no Salmo 4, que diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, mas também vai estar sendo projetado. Salmo 4 diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um salmo de Davi. E o que nós podemos falar com segurança é que Davi se encontrava em fuga nesse salmo. A maioria dos comentaristas, eles trabalham com a hipótese de Davi estar fugindo aqui de Absalão, o seu filho, remetendo isso para tempos depois do caso Batseba, do qual ele teve um caso e ela ficou grávida, daria à luz a um filho, mas por consequência ela perdeu esse filho. E aqui Davi já colhendo as duras consequências do seu pecado, dentre elas, de perceber e ver a sua casa de ponta cabeça, porque teve um caso de incesto na sua casa, um irmão que matou outro irmão. Então, se você ler 2 Samuel, se você for meditar na história de Davi, você vai ver que a história de Davi teve os seus percalços no caminho, que não foi sempre tranquila, não. E por que eles encontram essa possibilidade? Eles acham que esse é o teor desse salmo. Porque no versículo, no Salmo 3, eles fazem par no Salmo 3 com o Salmo 4 que nós lemos. E lá no Salmo 3, esse era o contexto. No Salmo 3, ele estava fugindo de Absalão. E aí então, lá no versículo 5 do Salmo 3 com o versículo 8 do Salmo 4, eles encontram ali uma combinação de palavras que remetem para o descanso no Senhor. Tudo bem que um é o vespertino, o outro é o matutino, mas eles falam ali do sono, e por conta dessa combinação de palavras, a maioria dos comentaristas, eles sugerem que esse é o teor, que aqui Davi estava fugindo do seu filho. Mas também há quem acredite que Davi estava fugindo de Saul, aquela perseguição que foi lá no início do seu ministério. E justamente pela estrutura do Salmo que eles acreditam nisso. Por quê? Porque mesmo diante de tamanha perseguição, Davi estava desfrutando de paz. Então, por isso, há quem pense que aqui Davi estava fugindo de Saul e não de Absalão. Porém, o que a gente não pode perder de vista é que nós estamos diante das palavras do homem segundo o coração de Deus. E é assim que a Bíblia vai descrever acerca de Davi. Então, quando Davi adorava, isso se dava verdadeiramente. Quando Davi se arrependia, isso também se dava verdadeiramente. Até porque não tem essa expressão que Deus vai usar homens para poder falar acerca de que Davi é um homem segundo o coração dele. Não pode ser isso num dado momento da vida. Porque Deus, ele é onisciente, todos os atributos competem a Deus. Então não tem como dizer, não, Davi ele era segundo o coração de Deus aqui, e ali não mais. A gente está diante de um Deus que vê o todo da história e nada foge do seu controle, nada foge dos seus atributos. E mais, no ato da repreensão pelo profeta Natã, porque quando Davi ele cometeu o seu pecado, basta você ler lá 2 Samuel 12, e você vai ver que Natã, o profeta Natã, ele vai até Davi e começa a contar uma historinha. E Davi entra na historinha, a ponto de dizer, não que esse seja morto, esse camarada que fez isso. E aí o Natã surpreende Davi, esse é você, foi você que fez isso. E aí então vem uma repreensão por conta do pecado que Davi trouxe. Mas nesse ato da repreensão, olha aqui o coração de Davi. Ele já diz assim de imediato para o profeta, pequei contra o Senhor. E imediatamente o profeta responde, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Ou seja, mas mesmo perdoando o pecado, aqui o profeta vai alertar que isso que ele fez serviria de munição para os inimigos dele, que por conta disso, eles trariam o nome dele em vergonha. E assim, meus amados, quando a gente vai para a Bíblia, pecado confessado é pecado perdoado. E assim, a paz de Deus, ela é restabelecida diante do momento que a gente confessa o nosso pecado. Se a gente confessou o nosso pecado a Deus, em nome de Jesus, esse pecado ele é perdoado imediatamente. Mas as consequências são certas. As consequências, elas vêm. Então, meu amado, você pode ter cometido qualquer pecado. E é importante você reconhecer, assim como Davi, pequei contra o Senhor. Por quê? Porque todo pecado, ele é, em primeira instância, contra Deus. Nós pecamos contra a santidade de Deus. E você fazendo isso, você estará perdoado do pecado que você cometeu. Mas as consequências são certas. Tudo aquilo que a gente faz, vem consequências sobre isso. E isso não é castigo, mas é reflexo dos nossos atos. E a gente tem que entender isso. Não é por estar colhendo duras consequências que isso vai remeter para dizer, não, Deus não nos perdoou. A palavra de Deus diz que pecado confessado em nome de Jesus é pecado perdoado. E não somos nós juízes no lugar de Deus para poder ficar absolvendo um da culpa e outro não. O nosso coração tem que desfrutar dessa paz. Mas consequências vêm, é muito bom a gente entender isso. Até meio pelo ponto que Davi, o que ele estava vivenciando, o que estava acontecendo com ele. E se realmente é o caso de Davi nesse salmo, provando aqui o amargo da vida, nós vamos muitas vezes para a vida da pessoa que nos aconselha algo, e isso é determinante para saber se a gente vai dar crédito ou descrédito, né? Isso é fato. Então você olha, você quer olhar quem que está te falando. A partir... Você me falando isso? Você não. Então a partir daquilo que a gente não conhece, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, a gente dá crédito ou descrédito. Mas Deus, ele olha o coração. Deus olha o coração. Então, meu amado, se Davi cometeu o pecado, se Davi confessou o seu pecado, se Davi foi perdoado do seu pecado, a gente tem que entender que aquele que aprende com os seus erros, ele nos ensina com propriedade. Às vezes a gente quer olhar alguém que nos aconselha, que não passou por aquilo, mas alguém que aprende com os seus erros, esse, ele tem propriedade para poder nos ensinar no assunto. Ele está dizendo assim, cara, não vai por mim não. Faça isso porque eu fiz diferente e eu sofri muito com isso. E a gente tem que entender isso. Então, meu amado, antes de entrarmos nos pormenores desse salmo, eu quero te fazer um convite que eu fiz primeiramente a mim. A desarmar o coração. A desarmar. Porque talvez se você olhando o contexto e falar assim, ah não, aqui Davi já tinha feito isso, isso e aquilo, você vai se fechar completamente para poder receber do Senhor aquilo que ele vai falar a seguir. Então o convite é: desarme o coração. Porque assim que ele disse que ele pecou contra o Senhor, o profeta que foi enviado por Deus já disse: e também o Senhor te perdoou. Contudo, nós não podemos assegurar com certeza o tempo desse salmo. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é especulação. É especulação, embora tenha fortes tendências. Então, se é o tempo de Saul, se é o tempo de Absalão, ou se é um tempo que a gente não sabe, isso a gente não consegue afirmar com certeza. Tudo isso é especulação. Então, para isso, eu quero te convidar para que você possa comigo refletir nas verdades desse salmo, provando em nossas próprias vidas a bondade de Deus que nos garante a sua paz. Davi, ele se dirige em oração a Deus. Então, o que a gente tem que entender é que quando ele começa esse salmo, ele já diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Aquele que tudo vê, é a esse que ele clama. Aquele que conhece a tudo e a todos sonda, e é a esse que Davi clama. O Deus da justiça é aquele que faz o que é certo, e não aquilo que a gente olha e fala, ele merece. Não, ele vai fazer aquilo que é certo. A justiça não é do homem, a justiça é de Deus. E ele guarda a sua palavra pactual, porque foi Deus que escolheu a Davi para ser o rei de Israel. E ele tem um profundo caso de urgência aqui, Davi. Ele tem um profundo caso de urgência nessa súplica. Ele tem pressa de receber a resposta de Deus, porque ele precisa de socorro. E para isso ele clama a Deus para que possa pleitear com rapidez a sua causa. E está muito claro aqui o que Davi estava vivenciando. Versículo 1 e o versículo 2 traz à tona palavras que são chaves para o nosso entendimento. Versículo 1, por exemplo, ele vai dizer: na angústia, dependendo da sua versão, no aperto, e assim que Davi se encontrava. O versículo 2, aqui ele já faz uma queixa aos homens. Ó homens, dependendo da sua versão, vai dizer: ó filho dos homens. Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? E é assim que ele se dirige, e por aqui dá para entender o que ele estava passando. E com a história de Davi e Saul, por exemplo, a gente já aprende alguma coisa ali acerca desse homem que é segundo o coração de Deus, como que ele age numa situação semelhante. A gente tem que lembrar que no caso lá de Saul, Deus que reprovou a Saul como rei de Israel. E Deus enviou o profeta para poder ungir Davi como rei. Só que Deus, ele não chegou lá para Saul e falou: ó, eu te reprovei, você saiu, esse aqui que está entrando. Ele não fez essa transição. Essa transição teria que acontecer de um jeito que não foi muito tranquilo. E com isso, mesmo ele sendo já um legítimo rei sobre Israel, ele não levantou uma das suas mãos para poder tirar do poder aquele que se encontrava. Ele ficou quietinho na dele. Como que ele agiu? Olha, se Deus reprovou, ele que tire do caminho aquele que está me perseguindo. O que ele fez? Ele fugiu e ainda disse: ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então por aqui já dá para poder entender como que ele também reagiria à fuga do seu filho, se é o caso do Salmo. Ele não enfrentaria de jeito nenhum, ainda mais sendo o seu filho. Ainda mais sendo o seu filho. E ele foge para que não venha ter que enfrentar o seu filho. E o filho, ele estava se armando bastante com muitos simpatizantes e pessoas que estavam se tornando contra a Davi estar no poder, a Davi estar no reinado. Ele começou a aderir uma plateia muito grande, alguns simpatizantes. E aí, meus amados, diante desse contexto, a gente vem para o saltério e aqui nós encontramos o coração de Davi entoando cânticos a Deus, entoando orações. Nós nos deparamos com salmos que ele se encontra animado. Então a gente vê salmo desse jeito, que Davi está animado naquilo que ele está falando. Nós encontramos outros que ele demonstra tristeza naquilo que ele está expressando a Deus. Contudo, o que a gente tem que aprender com Davi é que ele sempre apresentava os seus salmos a Deus, ele sempre apresentava suas orações a Deus, ele sempre apresentava os seus louvores a Deus, e ele aguardava em Deus a resposta e o alívio. E também nos faz entender que Deus sempre respondia, de forma a tranquilizar e encher Davi dessa paz. E assim, nós não conseguimos fazer uma ordem precisa dos salmos. Porque talvez se fosse eu e você a organizar a Bíblia, a gente começaria a montar alguns blocos. Ah, aqui está os salmos animados. Então deixa tudo para cá. Aqui está os salmos de tristeza. Aqui está os salmos da fuga. E a gente começaria a organizar talvez desse jeito. Na verdade, a gente estaria desorganizando a vida e não organizando. Porque, meu amado, eu tenho certeza que do jeito que se encontra, é do jeito que é a vida real. Davi, ele passou sim por montes e vales, e assim é conosco. Então, se a gente juntasse em blocos, se separasse os salmos felizes e diferenciasse dos salmos tristes, eu tenho certeza que nós não estaríamos contando a história certa. Já que a vida de Davi, ela sempre viveu essas montanhas russas, sabe? Hora que ele está lá em cima e hora que ele está bem lá embaixo. E isso aconteceu com Davi. Dias felizes pelo cuidado do Senhor, mesmo em fuga. Dias tristes pela demora, pela situação. Porém, esse ciclo, ele era contínuo. O alimentava de fé, de certeza no amanhã, mas depois Deus tinha que voltar para consolar ele de novo, para poder dizer assim para ele, ó, fica firme aí, a minha paz é um sinal que eu estou com você, e prossiga, siga adiante, e qualquer semelhança conosco não será mera coincidência. A montanha russa da vida, os montes e os vales, é uma realidade para nós, é uma realidade. E se você olha para a sua vida, você sabe que isso é verdade. Tem aqueles dias que nós estamos lá em cima, com a felicidade batendo no céu. Mas tem aqueles dias que a gente está bem lá embaixo mesmo. Que a gente não tem motivação e alegria nenhuma. Que nos falta até a vontade de viver, e alguns passam por isso. A gente vive essa oscilação. E isso por quê? Porque nós somos afetados pelo ambiente que vivemos. Acontece alguma coisa chata com a gente lá no trabalho, e isso mexe com o nosso humor, isso mexe com o nosso coração, com os nossos pensamentos. A gente chega em casa e encontra a mulher de TPM, e isso mexe também com as nossas emoções. Fala, rapaz, que coisa difícil que é essa TPM. Acontece alguma coisa ruim lá em casa, na casa dos nossos pais, acontece uma coisa ruim, algum acidente, o carro quebra, e a gente é afetado pelo ambiente que a gente vive. A gente é afetado, isso acontece com a gente. E às vezes é muito rápido, no mesmo dia a gente está lá no topo, no mesmo dia a gente vai parar lá no vale. E você sabe disso, meu amado. Essa é a vida real. Essa é a vida real. E talvez se eu e você fôssemos compor os nossos salmos, porque os salmos basicamente são orações entoadas a Deus. Talvez no mesmo dia a gente vai fazer assim, Senhor, por que você demora tanto em me socorrer e me tirar dessa situação? E aí de repente no final do dia a gente já está dizendo assim, Senhor, louvado seja o Senhor pelas tuas maravilhas, olha como tudo é bonito. E é assim a vida. A gente precisa é dirigir os nossos salmos e as nossas orações a Deus. É isso que a gente precisa. O que a gente tem que aprender com Davi é, independentemente do que aconteça em nossas vidas, que possamos nos achegar de Deus, em oração, em louvores, em ações de graças. Então nós que vivemos nesse mundo turbulento e competitivo ao extremo, a gente chega em casa, aí a gente tem o cônjuge, filhos, família, eles também têm as suas demandas, então às vezes não depende só da gente para poder estar tudo bem, depende do outro, tem o trabalho do outro, tem aquilo que aconteceu com o outro, e isso afeta a gente. Chegam problemas de saúde na família, e aí isso é incontrolável. Necessidades emocionais, cada um tem a sua. Surgem crises familiares, cobranças, enfim, todos esses problemas que a gente sabe que é a realidade da vida. E assim como Davi, nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos orar, buscar a Deus, ouvir uma palavra que venha do Senhor. E isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente escuta um louvor, às vezes a gente escuta uma ministração, uma palavra, a gente sai animado. A gente derrubou o Golias dos nossos problemas. A gente segue adiante. Mas aí passa alguns dias. E a gente volta e o problema continua ali, se não o mesmo, um outro, os problemas se renovam. E aí a gente precisa, de novo, voltar e voltar ao Senhor. O Senhor nos consolou, Ele fez com que vivêssemos dias melhores, mas então a gente volta a vivenciar dias difíceis, e esse ciclo é contínuo. O que a gente precisa entender com a vida é que Deus está no controle de todas as coisas. Que independente das nossas certezas, que são muito pequenas, que possamos nos achegar a Deus, porque Ele sim sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Nós falamos muito nos cultos, mensagem após mensagem, sobre entrega da vida a Jesus. Não é verdade? A gente vai fazer um evangelismo, qual que é o norte de um evangelismo? Quando que a gente volta feliz de um evangelismo? Quando vidas se entregam ao Senhorio de Jesus Cristo. E a gente percebe no dia a dia o como que a gente tem dificuldade de lidar com a dimensão dessa entrega. A gente vive muitas vezes como se a maior parte da nossa vida estivesse nas nossas próprias mãos. E não nas mãos do Senhor. E é por isso que a gente se machuca muito na vida. Mas nós temos que entender, meus amados, que nós que dizemos amar a Jesus Cristo, que as nossas vidas estão seguras em suas mãos. E que aquilo que acontecer, isso de maneira nenhuma, vai estar fora do controle de Deus. Esse era o conflito de Davi e esse é o nosso conflito. E parece que Deus ele tem controle quando a gente está feliz. Deus tem o controle quando as coisas dão certas. E que Deus perdeu o controle, aí a gente começa, Senhor, está ouvindo não? Você não está vendo? Presta atenção aqui em mim. Porque as coisas não estão dando certo. Mas o fato é que mesmo diante daquilo que a gente olha e entende que não está dando certo, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. O Senhor está aperfeiçoando o nosso caráter. O Senhor está aumentando a nossa resistência. O Senhor nos está insistindo no aprendizado da perseverança. E o tempo todo é assim que acontece na vida. Mas e aí, é fácil viver assim? Como resolver isso? Eu sei que à medida que a gente passa tempo com uma pessoa, a gente começa a desfrutar de laços afetivos. Então, você que convive muito com alguém, quando a pessoa fala para você algo, você já entende, você confia, você estabelece uma confiança. Não, fulano, eu sei que ele está falando a verdade. Só pelo jeito eu sei que é verdade. Eu sei que está comigo. E assim é o que a gente tem que fazer com Deus. A gente precisa insistir no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa investir nesse relacionamento de forma que possamos desfrutar, desenvolver confiança com Deus, confiança em Deus. É assim que tem que ser comigo, com você. No versículo 2 ele vai dizer, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E aqui, meus amados, eu e você, nós precisamos entender e viver a verdade da palavra de Deus na íntegra e nos preocupar mais com a sinceridade do nosso coração do que propriamente com a nossa reputação. Às vezes a gente se preocupa mais com a reputação do que com a sinceridade do coração. E muitas vezes, quando a gente age dessa maneira, nós podemos estar sendo um personagem diante do Senhor. O Senhor, ele se preocupa muito mais com a sinceridade do nosso coração do que propriamente com aquilo que as pessoas olham, julgam e condenam. E a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Deus, a gente tem que entender que a nossa vida é de quem? Então ele usa e faz da nossa vida aquilo que ele bem entender. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo nos ensina isso dizendo assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. As pessoas olham reputação, mas Deus olha o coração. E essa é a diferença. E é ali que ele habita para nos conduzir ao centro da vontade dele. Não é a reputação, é o coração. Deus te conhece por dentro. Deus, ele sabe quem é você quando ninguém te vê. Quando todo mundo sai de perto. Quando você está sozinho. Deus, ele te conhece. Então, meu amado, para de ficar lutando contra as pessoas que te atacam. Contra as perseguições que você vivencia. A sua vida está segura nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente gasta mais tempo defendendo a nossa reputação do que nos preocupando com a sinceridade do nosso coração. Quem te conhece e sabe quem você é, é Deus. Você precisa viver a verdade do relacionamento que você tem em Deus. E não ficar lutando pela sua reputação. Porque às vezes você vira as costas e a pessoa vai continuar te condenando e te julgando. Então quem disse que você lutando para defender a sua reputação, você vai estar conseguindo a simpatia desse? Você precisa se preocupar em viver a sinceridade da sua vida com Deus. E assim, Davi ele traz conselhos para ele mesmo e para nós. É muito interessante esse salmo de Davi. Você vê que Davi estava tão perdido naquilo que ele estava falando, que tem hora que ele está falando com ele, tem hora que ele está falando com Deus, tem hora que ele está falando com os homens. E esse salmo é assim. E aqui nesse versículo 4, ele já vai dizer: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse é aquele momento que a gente começa a dar conselho para a gente mesmo, sabe? É aquele momento, igual aquele outro salmo que vai dizer: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí nesse conselho começa a dizer para si mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. E aqui ele dá, Davi ele dá conselho para ele e dá conselho para nós: irai-vos e não pequeis. Sim, as situações são revoltantes. Tem muita situação revoltante que acontece com a gente, que acontece à nossa volta. E muitos momentos nós veremos pessoas que querem de fato nos prejudicar. Que às vezes a gente se machuca muito com traição. Traição nunca vai ser o estranho que vai fazer. Porque é o estranho, se ele intenta uma coisa contra a nossa vida, não é traição, ele só está fazendo a dele. A traição machuca porque ela é próxima. E sempre vai ter alguém que não vai querer ver a gente feliz, que vai querer a gente ver a gente na pior. A gente tem que se ligar de vez em quando, né, com quem são essas pessoas e procurar às vezes se afastar desse tipo de pessoas, porque são pessoas que não agregam nenhum valor para a gente. E aí quando a gente percebe isso, quando tem alguém que quer nos prejudicar, pessoas que amam a vaidade e buscam a mentira, como diz aqui no Salmo, essas foram as palavras que Davi usou, a gente tem que tomar cuidado para não dar vazão na nossa ira. Irai-vos e não pequeis. Então, meu amado, diante da sua razão, diante do escrutínio ao seu próprio coração, de você examinar a sua vida, de você olhar e se deparar com pessoas que querem de fato te prejudicar, repouse a sua cabeça no travesseiro. Ou seja, não negue esses sentimentos, mas leve a Deus, que você possa estar entregando os seus passos a Deus e então sossegar. Porque é isso que Davi fez com seus perseguidores. Ele não falou assim, ó, está me perseguindo? Então é filho de Satanás. Deixa eu estar fazendo uma caça às bruxas. Não, ele fugiu. Ele se entregou a Deus. E aqui a gente tem que entender e viver de tal maneira. Irai-vos? Sim. A ira é plausível. A gente se ira. Nós não podemos negar as nossas emoções. Mas não pequeis. Não dê vazão à sua ira. Não responda à altura. Entregue tudo a Deus. Deixa que Deus dá conta de tudo. Deixa que Deus dá. E aí, meus amados, o salmista, depois de ele vivenciar esses problemas todos, que não são poucos, que eu trouxe à tona, aí ele olha para a sua jornada e ele percebe que ele está cercado do cuidado de Deus, a ponto de encontrar em si paz e alegria. Esse é o conteúdo expresso nos versículos 1, pelo menos na parte B do versículo, 3, 7 e 8. Olha só que interessante. Angústia, aperto, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Mas então, ele repousando a cabeça dele no travesseiro, ele entregando a Deus, ele encontra em si paz e alegria. Ele é surpreendido pela paz de Deus. No versículo 1, ele vai me dizer assim, na angústia me tens aliviado. Ou seja, a angústia é uma verdade. Ele não está negando a angústia. Ele não está dizendo, não, está tudo um mar de rosas. Não, na angústia me tens aliviado. Então, mesmo Davi estando angustiado, ele tem profunda certeza que ele será respondido por Deus. E assim, como que ele se alimenta dessa certeza? Olhando para o passado. Olhando para as vitórias do passado. Olhando para aquilo que Deus já proporcionou para ele no passado. E aí então ele é alimentado para o presente nas suas orações. E é isso que a gente tem que fazer diante dos nossos dilemas da vida. Olhar para trás. Tem até aquela expressão que vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente tem que olhar para trás, olhar para a bondade de Deus, olhar para as respostas de Deus, e aí então a gente é alimentado para poder orar e entregar a Deus, confiando que aquele Deus que já respondeu outrora, ele é fiel e justo e capaz de nos responder e cuidar de nós, mais uma vez, no presente. Um estudo a partir dessa palavra específica no hebraico, angústia, traz a melhor explicação. Fui duramente apertado e tu me colocaste à vontade. O Spurgeon, ele vai até trabalhar com essa palavra. Ele vai dizer assim que é como se um exército fosse encurralado, tipo uma fenda de uma montanha, um lugar muito apertado. E aí, de repente, descobre um lugar que está amplo ali no meio e ele é colocado à vontade. Estava encurralado, angustiado, apertado, mas o Senhor coloca à vontade. Na versão revista e corrigida, não sei se essa é a sua versão, lá vai dizer assim, na angústia me deste largueza. E aqui expressa bastante o significado do que o salmista está vivenciando. Justamente dando sentido ao fato dele estar encurralado. Porém, meus amados, para aqueles que se entregam verdadeiramente nas mãos de Deus, mesmo diante de um fato desse tamanho, é amparado pelo Altíssimo e Deus o deixa à vontade. Recebe de Deus o alívio da pressão cotidiana. Meu amado, se você é dele, se você se entrega a ele, você pode estar passando a pior situação da sua vida e você vai poder desfrutar o que o salmista diz aqui. Na angústia, me tens aliviado, tem me deixado à vontade. O versículo 3, lá vai dizer assim que o Senhor distingue para si o piedoso E aqui tem uma lição para mim e para você. Não mude por causa dos outros. Às vezes a gente começa a olhar muito para o outro e a partir do outro a gente muda a nossa vida. Não faça isso. Viva quem você é em Cristo Jesus. Às vezes a gente olha e fala, ah não, não merece. Eu ajo diferente. Ah, fez o mal, então vou responder diferente. Não. Você não tem que agir à altura. Você tem que agir conforme a sua própria natureza, conforme aquilo que Deus já transformou na sua vida, conforme quem você é em Cristo Jesus. Isso não diz acerca deles, isso vai dizer acerca de você. Se você coloca no mesmo patamar do que aqueles que te fazem mal, então você não está sendo em nada diferente dele. Se ele é maldoso, você é igual. Se ele é ruim, você é igual. Que você não mude por causa dos outros, mas que você seja quem você é em Cristo Jesus, se relacionando com os outros. Viva quem você é em Cristo Jesus. Não olhe para os outros, olhe para Deus e faça o bem. No versículo 3 ainda vai dizer assim, o Senhor me ouve quando clamo por Ele. É interessante, meus amados, que o Senhor Ele nos ouve a todo momento. Mas quando a situação externa não muda, a gente corre a tentação de achar que Deus não está nos ouvindo. Não é assim? Vamos lá para a vida real, não é assim? O Senhor nos ouve o tempo todo, mas quando a gente ora e a situação não muda, aí a gente tem essa tendência talvez de falar, Senhor, você não está me ouvindo? Senhor, você não está vendo? Senhor, escuta a minha oração! Eu vou até subir no lugar mais alto para gritar, para ver se o Senhor vai escutar. Eu vou separar um momento da minha vida diferente para poder estar falando com o Senhor, para ver se o Senhor vai me ouvir. Porque essa tendência que a gente tem, essa é a nossa limitação. A situação não mudou, Deus não está nos ouvindo. E isso não é verdade. A prova do que eu acabo de afirmar é verdade, que nem sempre que a gente ora a Deus, a gente tem os nossos problemas transformados. Nem sempre. Mas às vezes a gente segue adiante e está em paz com aquilo. Não é assim? Às vezes a gente está num desespero em um determinado dia, fazendo uma oração, e a gente está lá assim, Senhor, faz isso, porque se não fizer isso, eu acho que minha vida acabou. Eu acho que eu não vou saber mais o que vai ser da minha vida. Senhor, tem misericórdia. Puxa vida, Senhor, isso aqui é uma urgência muito grande. Aí passam os dias, nada muda, mas uma coisa mudou, o nosso coração. E a gente consegue seguir adiante, olhar para a situação de um jeito diferente. E isso nos ensina que quando Deus não muda a situação, Ele muda o coração. Ele muda os nossos pensamentos, Ele aumenta a nossa resistência, Ele abre o nosso olhar e faz com que a gente enxergue aquela situação de um jeito diferente. Que a vida continua. O livramento é uma resposta, não é? Então, se você está precisando de um livramento e você ora, Senhor, me livra da mão do meu perseguidor. Senhor, muda essa situação. Aí, se Deus responde, muda. Isso é uma resposta. Tá, e a paz? A paz também não é uma resposta? Porque tem situação que a gente ora a Deus, Deus não muda a situação, mas Ele dá paz para a gente. A paz também é uma resposta de Deus. Contudo, para vivenciarmos tal situação, a gente tem que recorrer até Deus por meio da oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7, vai nos ensinar aqui como que a gente deve viver a vida. Lá diz assim, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está aqui. É que a gente faz muito pouco o exercício disso. Está aqui. Se eu perguntar aqui, ó, levanta a mão só os ansiosos, eu acho que não vai ficar ninguém com a mão abaixada. E o texto vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como que a gente faz isso? Mas apresente as vossas orações a Deus em súplica e com ações de graças. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ó, orem, oração, súplica, oração insistente. E com ações de graças. Ou seja, quando você está orando, olhe para trás e veja aquilo que você tem para agradecer. Porque aquilo que você tem para agradecer vai alimentar o seu coração para seguir adiante. O Deus que já te respondeu no passado, ele é fiel e pode te responder de novo. Então, com ações de graças. E você fazendo isso vai dizer, e a paz que excede todo entendimento, ou seja, é a paz que Davi está provando aqui. Ele está sendo perseguido, ele está dormindo em caverna, está exposto ao tempo e ele está em paz. E a paz que excede todo entendimento, essa paz é aquela que o cara olha para você e fala assim, você é maluco, cara? Como que você está em paz vivendo uma situação dessa? A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 7 vai dizer, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. As pessoas que não servem a Deus, eles têm alegria quando tudo está favorável. Dinheiro no bolso, mesa farta, tudo dando certo, todos os sonhos e objetivos, opa, qual que é o próximo? Está dentro do orçamento, vamos que vamos. Olha para a esposa, olha para a família, onde você quer passar o próximo final de semana? E tudo isso é uma possibilidade. Então, quando está desse jeito, é fácil. Aqui está dizendo que até aqueles que não têm Deus, eles vivem essa alegria. Quando há fartura de cereal e de vinho. Mas se você vive a alegria somente nesse momento, o que o Salmo está dizendo é que você não é tão diferente deles. O que Davi está falando aqui é que ser feliz desse jeito, até os ímpios são. Até os ímpios. Até aqueles que não confiam em nada, que não acreditam em nada, que pensam que a vida acaba aqui e agora. Porém, aqueles que têm a sua vida nas mãos do Senhor, mesmo diante de uma adversidade muito grande, ele desfruta de alegria. E essa alegria é maior do que a alegria do que estão tendo fartura, porque tudo vai bem. Porque essa alegria não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que vem de Deus. E Deus é a fonte da nossa alegria, assim deve ser. Qual é a fonte da sua alegria? Que seja Deus. Porque se for Deus, as situações à sua volta podem estar caindo tudo. Pode estar tudo despencando. Mas você tem uma alegria que ela vem do trono dos céus. Que ela vem do Deus Todo-Poderoso. E essa alegria independe daquilo que está acontecendo na nossa vida. A verdade é que essa alegria não está ligada a riquezas, porque a gente vê muito rico, depressivo, se matando, vivendo uma vida qualquer, uma vida miserável. E a gente vê muitas vezes pessoas simples, felizes, que nunca lhes falta o bom humor, que nunca falta o ânimo para seguir adiante, que dentro da simplicidade consegue agradecer a Deus. O máximo que esse mundo pode fazer é colocar uma alegria no nosso rosto. Mas Deus é aquele que pode colocar alegria no nosso coração. Porque se for só no rosto, meu amado, hoje você está alegre, amanhã você pode estar chorando, triste. O apóstolo ele escreve algo que nós temos que desenvolver em nós, já que entregamos a nossa vida ao Senhor. Porque é Ele quem cuida de nós. Filipenses 4, versículo 11 e 13. O 13 é muito conhecido. Mas olha o 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E aí o último versículo, Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aquele que tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, ele consegue repousar seguro, porque ele sabe e confia que Deus está no controle de tudo. Davi era perseguido e mesmo assim não tentou dar um jeitinho. Não tentou. Ele esperou e confiou no Senhor. E como? Em paz. Ele prefere fugir para o deserto, de noite, descalço, com o rosto molhado de lágrimas e coberto com manto. Mas ele está em paz, mesmo no vale. Ele está em paz. Charles Spurgeon, ele vai dizer sobre isso o seguinte: aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção, visto que a proteção do Senhor é melhor do que trancas e ferrolhos. A consciência tranquila é boa companheira de cama, e não há travesseiro tão macio como uma promessa, nem cobertor tão quente como um interesse garantido em Cristo. Meu amado, não tente resolver as coisas do seu jeito. Não tente lutar com as mesmas armas daqueles que, porventura, podem estar te perseguindo. Lance-se verdadeiramente nos braços do Senhor. Encare a realidade de que você não está no controle da situação. Ele sim, ele pode estar no controle da situação, a gente não. E então, diante das perseguições que te afronta, você vai poder dizer com muita paz e alegria no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos ser felizes no Senhor, alegres com a vida, desfrutar da verdadeira paz que excede todo entendimento, mesmo diante de perseguições desenfreadas. Mesmo quando tudo ao nosso redor nos oprime, mesmo foragido pelas circunstâncias, se nos lançarmos aos cuidados de Deus, o Senhor, Ele nos fará repousar seguros e descansaremos nele. E dormir para o salmista não significa apenas descansar. Porque para a gente dormir é muito disso: eu estou cansado, eu vou dormir, eu vou descansar. Mas dormir para o salmista, e principalmente para as pessoas daquele tempo, significa também meditar naquilo que Deus tem concedido. O pensamento em Deus, ele nos convida a silenciarmos. E Deus mesmo, ele cria em torno de si esse silêncio. Não está ligado ao fato de se calar, não é isso. Se unirmos o nosso coração a Deus, se pelo nosso coração a gente meditar em Deus, então a gente vai estar em silêncio. Porque no silêncio, tudo que havia ficado nublado se esclarece. O ato de dar por terminado o dia e ir para a cama dormir, ele não são aqui apenas atividades exteriores, são, pelo contrário, um exercício de confiança profunda. Porque se a gente pensar, enquanto a gente dorme, a gente está vulnerável, não é? A pessoa chegou e nos pegou dormindo. A gente está vulnerável, ele estava sendo perseguido. Mas pelo contrário, ele diz que em paz ele deitava e logo pegava no sono. Então aqui, dormir significa confiar, se lançar ao cuidado de Deus. E é a oportunidade de se libertar de tudo aquilo que nos traz preocupação. Encontrar paz e tranquilidade em Deus. Então o Salmo, ele nos proporciona aqui gratidão, alegria e confiança de poder descansar em Deus sem preocupação nenhuma. Então, meu amado, para encerrar, não se assuste se com o tempo você voltar a se entristecer, porque às vezes a gente vive uma situação como essa, saiu da situação. Então não se assuste se você voltar a se entristecer, vivendo os montes e os vales na vida. Mas volte e beba novamente dessas águas. Porque, como eu disse, com Davi a gente aprende que isso foi um ciclo. Mas no tempo oportuno, Deus pode fazer tudo cessar e então a alegria será completa. Então, meu amado, agora é o momento de entrega.